Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje nós estamos aqui com a presença do psicanalista Daniel Migliani Vitorello. Daniel, que é pós-doutor em Psicologia Clínica pela USP, autor do livro Mantenha a Distância, o Imaginário Obsessivo, de Nelson Rodrigues, publicado em 2009 pela Ana Blume, e pela mesma editora, autor de Autenticidade do Psicanalista, entre Ferenczi e Lacan, publicado esse ano. Olá, Daniel.
Olá.
Daniel, então começa pra gente contando como é que foi a história da publicação do seu livro, né? Eu quero começar falando do livro desse ano.
Então, eu queria primeiro agradecer o convite. E este livro, na verdade, ele é o resultado de uma pesquisa de doutorado realizada na Universidade de São Paulo, né, na USP, no programa de Psicologia Clínica. Né? Uhum. E é um livro que tenta juntar, contrapor ou um com o outro ou contra o outro, dois autores do campo psicanalítico, Jacques Lacan e Ferenczi, né? Uhum. Autores antagônicos. Então a ideia mesma do livro era, de certo modo, promover esse antagonismo, esse contraponto de dois autores de correntes distintas. Uhum. Através de uma noção que eu tirei de um texto do Lacan, no qual ele chama a escola de Ferenczi de escola de autenticidade.
Então, é o Lacan que fala isso.
O Lacan que fala uhum. isso. Então, nos escritos do Lacan, uhum. O Lacan, que se dizia ferenziano, ele manda uma carta para o Balint. Uhum. O Balint, que foi aluno, paciente e amigo de Ferenczi. Uhum. E que também era colega de Lacan, diga-se passagem, um dos poucos colegas de Lacan, né? E então, o Lacan manda uma carta para o Balint, dizendo que ele era ferenziano. A própria Elisabeth Rodinesco, que é uma historiadora da psicanálise, em algum momento de um dos livros dela, ela também diz que o Lacan, né, era ferenziano, né? Se dizia, né, se reconhecia, não ferenziano, porque fica um pouco, né, contundente, uhum. mas nesse espírito ferenziano. Né? É. Então, Lacan recorre algumas vezes a Ferenczi, sobretudo no começo, né, da sua obra.
É que época, mais ou menos, assim, que ele se cita?
É, na década de 50, década de 60, depois uhum. isso vai diminuindo. Né? Uhum. Mas os escritos, sobretudo os textos de Lacan, que ele fala da técnica psicanalítica, uhum. ele está sempre recorrendo ao Ferenczi. Às vezes elogiando, às vezes criticando, e nesse texto em específico ele chama a escola de Ferenczi de escola da autenticidade. Uhum. Então foi através desta, ou a partir desta noção, uhum. Que surgiu a ideia de pensar a autenticidade, que é uma palavra, um conceito, uma noção polissêmica e também ingrata, uhum. mas que foi através dela que a gente tentou pensar esses dois autores.
Uhum. É um trabalho bastante ousado, né?
Bastante ousado.
Assim, eu preciso contar aqui que eu sou suspeita, porque eu tive o privilégio de acompanhar essa pesquisa se desenvolvendo ao longo do doutorado, né? Eu e o Daniel são os colegas de doutorado.
Sim.
Mas eu queria te fazer uma pergunta. Da onde que surgiu essa ideia, Daniel? Antes, queria voltar um pouquinho. Uhum. Por que você resolveu estudar o Ferenczi, né? Sim. Porque você tem uma formação lacaniana de base, é isso?
Sim, é. Eu tenho uma formação lacaniana, frequentei algumas escolas, passei por algumas escolas, e tem algo que não é novo, que várias pessoas já disseram sobre isso, várias salivas e tintas, digamos assim, gastou-se sobre esse tema, que é essa relação bastante religiosa, que pelo menos alguns lacanianos, não que isso aconteça com lacanianos, acho que não, mas que alguns lacanianos e algumas instituições estabelecem com Lacan. Então essa relação, ou melhor, essa transferência religiosa, né, esta espécie de igreja que virava algumas instituições, com seus padres, com seus fiéis, a Bíblia, os grupos de oração, de estudo, né? E o Lacan ali como referência absoluta, e o que o Lacan dizia era a verdade absoluta. Isso me incomodava um pouco. Então eu lembro, antes do doutorado, eu conversava com uma pessoa que eu estava querendo estudar a técnica psicanalítica, né? O trabalho do analista, né? E aí me chamou atenção porque a fala dela foi mais ou menos a seguinte: ah, isso está no seminário 15, né? Está no ato psicanalítico. Como se aquilo que eu fosse estudar já estava dado, já estava escrito, né? Numa Bíblia, digamos assim, ali no seminário 15, e que eu precisaria ler para desvelar a verdade que está lá velada, para tornar clara para... enfim, para mim e para quem fosse ler o que eu escrevesse. Né? Então, me chamava atenção essa ideia de que o Lacan e o que o Lacan diz é uma espécie de verdade absoluta ou de ponto final para qualquer discussão. Né? Então, eu sempre quis encontrar uma outra forma de pensar, um contraponto, outras formas de pensar a clínica, e que não fosse essa subserviência à teoria, né? Lacaniana.
Então, a sua pesquisa surge desse incômodo com um certo modo de se pesquisar e se transmitir psicanálise.
Um certo dogmatismo.
Dogmatismo.
Uma certa... um dogmatismo. Acho que é isso. E foi aí, então, que eu encontrei Ferenczi, né, pela frente. E, enfim, o contexto, digamos assim, dos bastidores, né? Seria esta ideia.
E aí
na USP, né? Na USP eu encontrei o professor Daniel Cooperman, que estudava Ferenczi, né? Tinha uma produção sobre Ferenczi, e aí que foi o desafio tentar de certo modo juntar ou colocar para conversar dois autores, como eu disse no começo, bem antagônicos. Né? De certo modo existe, né, isso é algo aberto, reconhecido, não tem problema, mas existe na psicanálise escolas, né, que acabam por vezes rivalizando, né, sobre qual que seria a prática, a teoria mais verdadeira, talvez, ou com mais consonância com relação aos tempos atuais, ou com Freud. Né? Então, quando você tenta juntar dois autores de linhas distintas, né, você acaba, por vezes, ficando meio que recebendo pedradas dos dois lados. Né? Então, acho que esse foi um desafio. Porque em alguns momentos corria-se o risco de fazer uma leitura lacaniana de Ferenczi.
Ok.
Né? Em outros momentos, corre-se o risco de fazer uma leitura ferenciana de Lacan. Na verdade, os lacanianos me acusavam de não... mas uma espécie de traição. Né? Porque o que o Lacan dizia e o que o Lacan disse que está escrito já era o suficiente, já está bem avançado, que não precisaria recorrer a um autor como Ferenczi. Né? Então essa que é a ideia, não tem porquê, né? É trazer outro autor, já que Lacan é o suficiente, né? Basta.
Né? Eu acho que eu nunca tinha escutado sua pesquisa assim, né? Que é uma espécie de operação que você faz sobre um modo, sobre uma relação ao saber psicanalítico, né? É uma pesquisa sobre o campo, que parte do campo analítico.
Sim.
E do modo como ele produz.
Sim.
Né, sobre, algo sobre a produção em psicanálise.
Né? Produção, transmissão. Também acho que perpassa em termos políticos, por vezes, a relação de poder que se estabelece.
Isso.
No campo psicanalítico, via transferência, né? Então, o que o Lacan falava, transferência de trabalho, trabalho de transferência, o quanto que isso pode virar uma relação de poder. No começo da tese, e agora do livro que foi publicado, eu trabalho com essa ideia. No livro, o capítulo introdutório está como vinho psicanalítico.
Está como?
Vinho psicanalítico.
Vinho psicanalítico.
É, porque eu faço uma referência a... ao Hume, que... A história é mais ou menos o seguinte. Dois grandes degustadores de vinho tomaram um vinho e eles começaram a dizer... Um dizia que o vinho era muito bom, mas que tinha, no final, um gosto de couro.
Uhum.
Né? E o outro dizia que não, que no final esse vinho trazia uma espécie de gosto de ferro. Né?
Uhum.
E aí, quando abriram o barril, acharam dentro do barril uma chave amarrada numa tira de couro.
Uhum.
Né? Então os dois estavam, de certo modo, certos, né? Corretos.
Uhum.
E eu brinco com essa ideia, né? Porque às vezes a psicanálise tem essa cisão.
Uhum.
Né? Tem um autor francês chamado Serge Coté, que ele fala que o Ferenczi seria a sexta psicanálise, o sexto caso clínico do Freud, e é o caso que divide a psicanálise.
Uhum.
Né? Entre, de um lado, uma concepção freudo-lacaniana, que o trabalho analítico seria um trabalho de renúncia.
Uhum.
Né? E uma outra linhagem ferenziana, essa escola inglesa, que seria de reparação.
Tá.
Né? Então existiria essa cisão na psicanálise, né? Duas grandes formas de compreender a clínica e da teoria que se produz a partir daí.
Uhum.
Então a ideia, voltando à ideia do vinho, é qual? Que o vinho psicanalítico talvez mereceria encontrar alguma forma de não cair nem na dureza, só na dureza, né? Do ferro, e também não só na maleabilidade, elasticidade do couro. Então, não que a ideia seja fazer uma síntese, não é isso, né?
Uhum.
Mas tentar conversar e pensar essas duas dimensões. Acho que então, no começo, tem esse aspecto de fundo. E só no segundo capítulo, que eu vou tentar, de certo modo, dizer o que seria autenticidade para a psicanálise.
Uhum.
Então, a autenticidade seria uma espécie de resultado, não sei se é a melhor palavra, mas efeito de uma análise.
Okay.
Né? Na qual a análise levaria à queda ou uma redução do imaginário do narcisismo.
Uhum.
Né? E também a queda desse grande outro, né? Que determina, que é, digamos assim, que prende, né?
Uhum.
esse sujeito.
Uhum.
E, portanto, isso seria alguma coisa de autêntico, né? Na psicanálise.
Uhum.
E no terceiro capítulo, a ideia seria pensar quais seriam, né? Então, a ideia é a seguinte: se um analista é aquele que passa por uma análise,
uhum,
né? E se um dos efeitos de uma análise seria isso, como que isso operaria na clínica, né?
Okay.
Então, como que o trabalho do analista dependeria, uhum, de uma certa autenticidade, uhum, que ele reconquista, digamos assim, na sua análise. A ideia mais ou menos
é essa.
É.
Ok. Daniel, nós vamos agora então para um rápido intervalo. E voltamos no segundo bloco para que eu possa e para que os ouvintes possam escutar um pouquinho mais sobre essa pesquisa que resultou no livro. Ferenczi. Opa, eu tô aqui me revelando, porque o Ferenczi é o que mais me interessa nessa história toda, mas do livro Autenticidade do Psicanalista entre Ferenczi e Lacan, lançado este ano pela Ana Blume. Fazemos um rápido intervalo. Até já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.